Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o episódio 44 da segunda temporada. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Rafael Nadal e suas 1000 vitórias, que na verdade já são 1002, né? Porque ele já venceu mais 2 jogos no Masters de Paris, né? Na hora que eu tô gravando esse podcast, que é sexta-feira à noite. Era uma questão de tempo para essa 1000ª vitória acontecer, já faz algum, né, tempo que dava para ter quase certeza que essa 1000ª vitória ia chegar, mas isso não tira a relevância da coisa, né? E eu acho que essa 1000ª vitória, ela se faz mais relevante ainda porque a gente está falando de um cidadão que teve todo tipo de lesão, que ficou meses sem jogar em algumas temporadas diferentes, que deixou de jogar um punhado de slams por causa de problemas físicos, né? E que, vamos lembrar que teve gente dizendo que ele ia encerrar a carreira cedo, porque o tênis dele era físico demais, que o corpo não ia aguentar, pois o corpo aguentou. Ele ganhou 20 slams, foi vice e mais uns tantos, né? Perdeu uma final de US Open, 4 finais na Austrália, foi vice 3 vezes em Wimbledon. Ou seja, uma carreira longa, de muito sucesso e de muita consistência. Tirando ali, talvez, 2014, 2015, que foram anos em que, tecnicamente, ele ficou um pouco abaixo, principalmente a partir do segundo semestre de 2014, e aí ele também teve problemas pessoais, teve o divórcio dos pais, teve um problema de confiança em quadra também, e aí, enfim, foi um período que ele não teve no seu melhor, e acho que tirando essas 2 temporadas, a gente fala que foi uma carreira em que ele sempre esteve jogando em altíssimo nível e sempre brigando por título de slam, né? Não dá pra dizer fora desse período aí que teve algum slam que ele entrou que ele não tinha chance de ser campeão. E eu acho que isso sim é muito impressionante. Pra mim, o que é mais assustador nessa carreira toda, e quem me conhece pessoalmente provavelmente já me ouviu dizer isso, porque é o que eu mais admiro, o que eu mais ressalto na carreira do Rafa, mas vamos aqui parar e pensar no quanto ele evoluiu desde que conquistou o primeiro slam lá atrás em 2005, né? Mais de 15 anos atrás. Quem tiver a chance, um tempinho, pega um vídeo do Nadal jogando em 2005, em Roland Garros mesmo, e pega um vídeo da final de Roland Garros desse ano. A evolução é absurda. E é isso que eu acho espetacular no Rafa, ou mais espetacular, né? O quanto ele evoluiu desde o primeiro slam até o fim da carreira, ou até, né, o último momento atual da carreira dele. Vocês podem pegar quem vocês quiserem. Federer, Djokovic, Rod Laver, Pete Sampras, André Agassi, Roy Emerson, Ken Rosewall. Ninguém na história do tênis, não tem relato nenhum, né? Quem pesquisar um pouco vai entender melhor isso, mas ninguém mostrou tanta evolução entre o primeiro título de slam e a última grande conquista da carreira. E você pode até dizer que o Nadal, quando ganhou o primeiro slam, ele não era um tenista espetacular. Realmente era um tenista excepcional, fora de série, mas não era, né, um gigante, ele não estava no nível do Federer, não estava, né, naquela época lá atrás, em 2005. Então, obviamente, ele tinha mais espaço para evoluir, mas o que ele conseguiu evoluir é absurdo, né? E é isso que eu estou argumentando aqui, que são poucos que conseguem evoluir consideravelmente do primeiro slam, né, até 10 anos depois, 15 anos depois, mas a diferença do Nadal nesses 15 anos é um negócio monstruoso, né? O Nadal de hoje, ele saca muito melhor do que antes. O Nadal de hoje é um cara muito mais agressivo, que sabe a importância de definir os pontos nas primeiras bolas. O Nadal de hoje é um excelente voleador. E olha que ele voleava direitinho já lá atrás, mas ele ia um pouco menos à rede. O Nadal de hoje não é tão rápido no deslocamento pela quadra, mas ele compensa com uma leitura de jogo superior. Ele compensa não correndo mais loucamente atrás de todas as bolas, né? Nadal de hoje é mais inteligente, mais consciente dos limites do corpo. Ou seja, é um cara que evoluiu muito tecnicamente e que, se a gente somar isso com a experiência que ele adquiriu em 16, 17 anos de circuito profissional, é um cara ainda mais perigoso do que era em 2005. E eu acho até muito mais perigoso do que era em 2005. E ele tá jogando nesse nível com 34 anos, é espetacular. Você me pergunta assim, por que que eu acho que essa evolução é tão relevante? Eu posso até dizer que eu acho que essa evolução, para mim, é mais importante que os 20 títulos de slam dele. E não tô falando agora do lugar do Nadal na história, de debate para dizer quem é o maior tenista da história, não é isso. Eu tô falando de uma opinião minha, da admiração que eu tenho pela característica dessa pessoa, né? E não é só no Nadal que eu admiro isso. Eu achava isso fantástico quando o Michael Jordan jogava, como ele teve que meio que se reinventar na segunda parte da carreira dele, na segunda sequência de 3 títulos do Chicago Bulls. O basquete era um pouquinho diferente quando ele voltou. Teve uma mudança na linha de 3, ele passou a arremessar mais, ele sentiu que o corpo dele não aguentava mais aquela correria toda de defender e atacar freneticamente o tempo todo, ele passou a se concentrar mais no ataque, passou a arremessar um pouquinho mais de longe, achou jogadas novas e foi um monstro, né? E eu admirei isso depois também com Kobe Bryant, na constante necessidade que ele tinha de melhorar, de treinar, de fazer quem estava à volta dele evoluir também. Do mesmo jeito que eu admiro como Federer, depois dos 30, também se tornou um tenista, para mim, muito melhor do que quando ele dominou o circuito, ali entre 2004 e 2007. Tem muito fã do Federer que discorda disso. Até entendo, né? Porque ele não ganhou tanto depois quanto ele ganhou em 2004, né? Ali entre 2004 e 2007. Mas eu acho que ele é um tenista muito superior depois dos 30, né? E até depois de 2017 ali. Eu sempre uso esse parâmetro da evolução comparando com o primeiro slam, porque o primeiro slam costuma ser um divisor de águas para todo mundo, né, de modo geral. Óbvio que a gente vai encontrar uma exceção aqui e outra ali. Tem gente que ganha um slam, acha que está tudo perfeito, que alcançou o grande objetivo da vida e segue em frente, às vezes ganha mais um ou dois, às vezes não ganha mais nada. E olha, não dá para condenar uma pessoa assim também, né? Porque precisa ralar muito, por muitos anos, desde a infância, para ganhar um slam. Então, para algumas pessoas, esse é o auge e também é o limite do que elas podem fazer. Às vezes tem um limite técnico, mas muitas vezes também é um limite mental mesmo. O cara não aguenta ficar muito tempo naquela exigência de concentração, de ter que jogar o máximo, de treinar o máximo todos os dias. E aí a gente olha, né, agora, Nadal, Federer, Djokovic, Murray, e é obrigatório constatar o quanto esse tipo de atleta é especial. E muita gente não percebe isso porque são 4 na mesma geração. O Murray ganhou muito menos que os outros, sim, porque os outros são espetaculares tecnicamente também, mas o Murray, em termos de dedicação, ele tá ali pau a pau com qualquer um dos outros 3, e são caras que estão muito acima do limite mental da maioria. Então, mas enfim, como esse é para ser um podcast sobre o Nadal, ele é o cara que para mim mais evoluiu do primeiro slam até o mais recente, e eu digo isso porque se a gente olhar o Federer lá atrás, ele já era brilhante tecnicamente. O Djokovic em 2008 também era. O que mudou neles foi que o Federer hoje ele saca melhor, ele dá menos madeirada, e isso também veio num processo de troca de raquete. Hoje ele joga uma raquete com a cabeça maior, e ele é melhor taticamente, que foi uma coisa também que custou acontecer para o Federer. Mas tecnicamente a gente não vê uma diferença tão absurda quanto a gente vê do Nadal de 2005 para o Nadal de hoje. E acho que o mesmo vale para o Djokovic. O tênis dele de hoje é até bem parecido com o que ele fazia em 2008, em termos de estilo. Em termos do objetivo dele taticamente dentro de quadra, né? Quando ele ganhou o Australian Open pela primeira vez, em 2008. O grande salto do Nole foi passar a ser mais consistente no que ele fazia e também mostrar que mentalmente ele podia estar no nível dos outros por mais tempo. Porque se a gente pegar de 2008 até 2011, ele mostra um nível de tênis altíssimo, mas oscila. E essa oscilação deixa ele atrás do Federer e do Nadal. Mas a partir de 2011, quando ele dá esse salto, que ele se mantém por mais tempo nas partidas, tanto tecnicamente quanto mentalmente, aí é outro nível, é espetacular o que ele faz hoje. Mas, de novo, eu não vejo um abismo entre o melhor dele em 2008 e o melhor dele em 2020. No Rafa, eu vejo uma grande distância entre o melhor Nadal de 2005 e o melhor Nadal de hoje. E uma coisa a mais que precisa ser dita, embora não seja novidade nenhuma, mas acho que é muito importante no grande cenário das coisas, é que assim, uma coisa é você evoluir muito, outra coisa ainda maior é evoluir tanto assim e continuar brigando e conquistando títulos. Porque não são duas coisas que andam juntas necessariamente, né? Só para dar um exemplo aqui, dá para dizer com muita convicção que o Marin Cilic era um tenista melhor em 2018 do que em 2014, quando ele ganhou o US Open. Só que em 2018 ele fez uma final de Australian Open e perdeu. Não vou nem encontrar a final de Wimbledon que ele fez em 2017, porque ele se lesionou, não ofereceu tanta resistência assim, né? Mas ele é um tenista superior e que, né, não voltou a vencer o Slam. Outro exemplo que talvez não seja tão bom assim, mas eu já falei agora há pouco, o Federer de 2017 e 2018, para mim, repito, era melhor que o Federer de 2004, 2005. Mas conquistou muito menos por causa de uma série de fatores. Um era a própria idade dele, o outro era que o circuito tinha gente muito mais forte em 2017, 2018, 2019 do que em 2004, 2005. O Nadal de 33, 34 anos já ganhou mais do que o Nadal de 2005. Porque o Rafa lá atrás, ele ganhou o Roland Garros em 2005 e 2006, mas perdeu as finais de Wimbledon em 2006 e 2007. O primeiro slam dele fora do Saibro veio só em 2009 na Austrália. O Rafa de hoje, ele foi campeão do US Open no ano passado, ganhando uma final insana de 5-7 com um cara muito mais novo que ele, que era o Medvedev. E também ganhou o Roland Garros em 2019 e 2020, inclusive com mais facilidade nas duas finais, tanto 2019 e 2020, mais fácil do que em 2005. E foi campeão esse ano, 2020, com tudo jogando contra, com bola mais pesada, com cyber pesado, temperatura baixa, final contra o Djokovic. E o Nadal foi campeão sem perder set nenhum. Então a gente soma tudo isso e é realmente espetacular ver o Rafa das mil vitórias ainda jogando num nível bem alto, brigando para ser campeão do Masters de Paris, numa quadra rapidíssima, que ele encontra dificuldade, teve dificuldade hoje, sexta-feira, contra o Carrinho Busta. Teve ali ameaçado no segundo set. Vai ser um Rafa que possivelmente vai chegar no ATP Final jogando bem. A ATP publicou um especial para marcar essas mil vitórias do Rafa e lá tinha vários números que dão uma ideia sensacional da longevidade do Nadal. E dos feitos dele ao longo da carreira e de como ele se tornou muito mais do que um jogador de saibro ou um devolvedor de bolas, como algumas pessoas diziam lá atrás. Por exemplo, além dos 20 slams, ele tem 4 títulos de US Open. Tem um na Austrália, tem mais 4 vices na Austrália, mais um vice no US Open. E aí a gente tem que lembrar que na carreira ele tem mais vitória em quadra dura do que no saibro. São 483 na dura, 484 contando a de hoje, sexta-feira, e 445 na dura. São 39 a menos. E aí tem sempre alguém que diz, mas ele não ganhou tanto na quadra dura. Não ganhou. Porque perdeu uma final do Wawrinka quando teve um problema nas costas, porque pegou o Djokovic em duas finais na Austrália, porque perdeu do Federer em 2017, porque perdeu a final do US Open de 2011 pro Djokovic, porque perdeu duas finais de Wimbledon pro Federer, tô saindo da quadra dura agora, mas perdeu outra pro Djokovic. E assim, o resumo disso é porque o circuito tem outros dois caras espetaculares. O Federer é melhor que o Nadal na grama e o Djokovic é melhor do que ele em quadra dura. Ainda assim, o Nadal jogou 5 finais em Wimbledon e ganhou 2. Ainda perdeu aquela semifinal dramática de 2018, que praticamente valia o título, porque o Djokovic ganhou com folga a final do Kevin Anderson. Imagino que o Nadal fosse ganhar também. Nadal também perdeu a semifinal de 2019 para o Federer. Resultados normais. Eu não acho que isso, nem de longe, tire mérito de alguma coisa. Ou a gente vai dizer que o Federer não é um ótimo tenista no saibro porque ele ganhou o Roland Garros só uma vez. O cara foi vice em 2006, 2007, 2008, 2011, fez uma semi contra o Nadal em 2019 agora, com 30 altos. Também fez a semi com o Rafa lá atrás, em 2005, no primeiro título do Nadal. O cara é um monstro no saibro, só que tem um monstro maior que ele, fazer o quê? E da mesma coisa o Rafa, você vai dizer que o Rafa não é um monstro na quadra dura? Claro que é, tem um monstro maior que ele, paciência. Mas não dá pra dizer que ele é um saibrista, não dá pra dizer que ele só ganha no saibro, só é campeão no saibro. Não, pelo amor de Deus, Mas enfim, acho que tem um monte de número espetacular, São 16 anos seguidos classificando pro ATP Finals, 21 vitórias contra tenista número 1 do mundo no dia do jogo, 99 vitórias contra tenistas que foram número 1 do mundo, mas aí jogos não necessariamente quando o cara era número 1 no dia da partida. Das 1.172 vitórias foram sobre top 10, 51 vitórias só sobre Federer e Djokovic, ou seja, 5% da carreira do cara jogando contra Federer e Djokovic. São 24 vitórias contra o Federer e 27 contra o Djokovic. 86 títulos na carreira, 123 finais, 209 semanas como número 1. E a gente fala 209 como se fosse pouco, porque a gente fala que o Federer tem 310 e o Djokovic está chegando lá também. Então os 209 do Nadal parece até pequeno, um número pequeno, mas imagina que absurdo é o cara ficar aí 4 anos com o número 1 no mundo. Além disso, 282 vitórias só em torneio de Grand Slam, Ou seja, é muita coisa, né? Por muito tempo. E quando a gente junta tudo isso, tem que dizer que é uma carreira extraordinária. Não dá pra fugir disso. E já que a gente está falando de uma marca na carreira, que são 1000 vitórias, outra coisa que a ATP fez foi fazer um texto com o Moyá, que foi adversário, hoje é técnico dele. E o Moyá listou as 5 partidas que ele mais gostou do Nadal. Eu vou fazer algo parecido aqui, só pela graça, pelo exercício da coisa. Vou listar as 5 partidas que eu fiquei mais impressionado com o Nadal. E não são partidaças necessariamente, tá, né? Não são partidas que foram longas e que tiveram alto nível dos dois tenistas necessariamente. Eu tô falando aqui de jogos que o Nadal me impressionou mais, tá? E vou tentar fazer em ordem. Mas assim, não vamos julgar demais, porque nem eu levo a sério demais as listas que eu faço. E acho que isso vale de modo geral, né? Lista é um negócio subjetivo. Acho que se você estiver ouvindo esse podcast e parar para fazer uma lista de 5 jogos do seu tenista preferido, essa lista vai ser uma hoje, mas pode ser diferente daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, então... Para mim, acho que depende muito do meu estado de espírito do dia, das lembranças mais fortes que eu tenho num dia específico, do que eu acho importante. E isso que eu acho importante pode ser diferente daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, daqui a 1 semana, sei lá. Mas enfim, vamos lá, né? Só não leve muito a sério, não vamos criar estresse por causa de uma lista. Meu jogo número 1, que o Nadal mais impressionou, foi a final de Wimbledon 2008, por tudo que significou, pelo nível altíssimo que ele jogou do começo ao fim, apesar dele ter daquela leve engasgada lá quando ele estava para fechar o jogo no quarto set. Mas ganhar do Federer em Wimbledon, com o Federer no auge, sendo o número 1 do mundo, aquela final foi um divisor de águas na carreira do Nadal, acho que por muitos motivos, né? Além de mostrar que ele podia ser campeão fora do saibro, ele derrubou o Federer e começou ali a arrancada para ser número 1 do mundo. E ali eu acho que, como está na moda dizer hoje, né? Eu acho que ele deu um salto de patamar. É difícil não colocar esse jogo como número 1, até porque o Federer também fez uma partidaça. Fez uma reação que foi incrível, salvou o match point ali no quarto set com um backhand na paralela espetacular. E tudo que teve envolvido ali, né? Rivalidade, chuva, para, começa o jogo, para, chove, continua mais tarde, termina quase no escuro. Então acho que essa partida, por isso que muita gente coloca como a maior da história, e acho que eu não podia colocar outro jogo como número 1 de uma lista de partidaças do Nadal. Meu número 2 é a semifinal de Roland Garros de 2013. Acho que foi um ano que o Djokovic chegou muito forte, ele jogou horrores naquela partida específica. Esteve na frente no quinto set. Teve alguns pontos ali que eu acho que foram chave, que o Djokovic errou um smash, teve aquela bola que o Djokovic bateu na rede ali, deu um ponto pro Rafa. O Djokovic deixou escapar algumas coisas ali. Mas independentemente do que o Sérvio fez, acho que o Rafa achou uma marcha a mais no quinto set. Jogou num nível ainda mais alto e venceu aquela partida, acho que com todos os méritos. E foi uma final, uma espécie de final antecipada do torneio, né? Porque quem vencesse seria muito favorito contra o Ferrer, que ganhou a outra semi. E o Nadal, obviamente, foi lá e ganhou do Ferrer, né? Jogo número 3 para mim é a final do Australian Open de 2009. Porque foi contra o Federer, que estava jogando muito bem. Porque o Nadal vinha de um jogo de 5 sets super longo contra o Verdasco na semifinal, foram 5 horas de jogo. E também porque foi uma partida de altíssimo nível, né? E assim, foi o primeiro slam do Rafa na quadra dura, que também não deixa de ser um salto de patamar. E tem tudo isso. Agora, os números 4 e 5 da lista não são exatamente jogaços, como eu falei antes, né? São jogos espetaculares, mas só do Nadal. O número 4 acho que foi a final de Roland Garros 2008, quando ele enfiou um pneu no Federer. Ali foi... Acho até que aquele jogo foi o começo da vitória dele em Wimbledon, de certo modo. Porque eu tenho pra mim que vencer daquele jeito, com um fim de partida tão chocante, o silêncio na Châtrier era impressionante. Dava pra sentir o nível de espanto do público, o Federer levar um pneu numa final de slam. E eu acho que isso abalou o Federer de tal modo que ele chegou em Wimbledon irritadíssimo. E ele começa a final de Wimbledon jogando não tão bem. E eu lembro, porque eu estive em Wimbledon alguns dias naquele torneio, e sempre perguntavam pro Roger nas coletivas sobre uma possível final com o Rafa, e ele sempre respondia meio de má vontade, dizendo que ele ainda era favorito, que ainda era a casa dele, que ele estava invicto a não sei quantos jogos na grama, mas dava para sentir que o Federer estava incomodado com a situação, com o fato de que muita gente achava que o Nadal estava mais perto do que nunca de ser campeão de Wimbledon. E aí aconteceu o que aconteceu. Agora, voltando a falar da final de Roland Garros, ela nem começou tão desequilibrada assim, sabe? Se a gente pegar o vídeo agora, a gente vai ver que o Federer entrou bem na partida, teve algumas pequenas chances no primeiro set, só que o tempo foi passando, o Rafa foi dando resposta para tudo, e quando começou o terceiro set, Nadal estava voando e o Federer já estava mentalmente destruído ali, ele não via uma saída. Foi muito, muito impressionante, foi chocante esse dia. E o último jogo da minha lista, o número 5, foi a final de Roland Garros desse ano contra o Djokovic. Já falei dessa final aqui um pouco antes no podcast, das condições que não eram favoráveis para o Nadal, mas mais do que isso, me impressionou o nível do Rafa do começo ao fim, até porque foi um nível muito, muito acima do que ele vinha mostrando no torneio. Ele fez uma boa partida contra o Schwartzman na semi, mas nem de perto, né, dava a crer que ele encontraria aquele nível de tênis que ele mostrou na final e que deixou o Djokovic completamente atordoado. O Nadal ganhou todos os pontos importantes nos dois primeiros sets. No terceiro até teve uma pequena queda de nível, mas ele ainda tinha mais de onde tirar para vencer ali, sem deixar a partida se esticar, né, sem deixar o Djokovic entrar, o que seria perigoso. Então foi impressionante, foi chocante. Acho que para mim, seguramente, uma das melhores atuações da carreira dele. Não é por acaso que eu estou colocando, não é só porque é um jogo recente que eu estou colocando nesse top 5, não. Para terminar, gente, uma coisa que eu acho que eu nem precisaria falar aqui para apoiadores, né? Mas vou falar porque é sempre bom deixar claro. Eu não torço por Rafael Nadal. Não é meu tenista preferido, nunca foi. Eu nunca escondi que o Murray sempre foi meu preferido entre os quatro grandes. Foi quem eu adotei para torcer depois que o Nalbandia parou de jogar. E eu adorava ver o Nalbandia ganhando do Nadal. Eu torço pelo Murray porque eu acho um cara talentosíssimo, mas porque ele tem... Também porque tem uma história de vida incrível, com um monte de obstáculos. E também é um cara que não tem medo de se posicionar, ele fala o que pensa. E costuma ser muito equilibrado no que fala, e eu gosto muito disso. Mas aí às vezes alguém me pergunta, mas você não torce quando joga Federer e Nadal? Ou de repente Federer e Djokovic, ou Djokovic e Nadal? Você torce pra quem? Eu até torço de vez em quando, mas é meio de momento isso. Por exemplo, eu costumava torcer pro Federer ganhar do Nadal em Roland Garros. E torcia pro Nadal ganhar do Federer em Wimbledon. Normalmente eu torço pro cara que tá menos cotado no momento, né? Em Roland Garros, nessa final agora, eu torci pro Nadal contra o Djokovic. Porque, como eu falei, eu achava que as condições eram diferentes, jogavam contra o Nadal. Mas naquela final do Australian Open de 2017, eu não tava torcendo por ninguém. Na final de 2012, também não. E foram, as duas foram espetaculares por motivos diferentes, né? Achei que foram conquistas enormes, tanto pro Nole em 2012 quanto pro Roger, né, em 2017. Principalmente essa, né? Porque contrariou uma série de expectativas. Tinha o histórico do Rafa muito favorável contra o Federer em Slams. Nadal tinha 3 vitórias em 3 jogos contra o Federer na Austrália. Tinha o Nadal empatando a partida, que parecia mais pro Federer o tempo todo, mas o Nadal se segurou ali, empatou e começou o quinto set com uma quebra. Então era um cenário que parecia que ia se repetir pro Federer, perder outra final pro Nadal, que ele era favorito. E aí teve a virada, teve o Federer jogando naquele nível obsceno na reta final, que era uma coisa que nunca tinha acontecido contra o Nadal num slam fora de Wimbledon, né? É uma combinação rara. E por isso essa final foi um negócio, né, impossível de medir o tamanho, né? Como depois em 2019, acho que foi absurda a final de Wimbledon com o Djokovic ganhando, depois de o Federer sacar pro jogo, com 40-15 na grama, com 37 anos, fazendo uma final que beirava a perfeição tática, e o Djokovic foi lá e virou, saiu desse buraco. Então, são coisas que a gente tem que parar para admirar e reverenciar mesmo, acho que independentemente de torcida ou preferência. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto semana que vem. Abraço.